DW Noticiário.
Olá, boa noite. Bem-vindos à emissão da DW em português para a África. O meu nome é Carla Fernandes e vou estar consigo ao longo do programa, ao lado de Cristina Kripal, que apresenta agora as notícias.
O ministro das Finanças de Angola, Armando Manuel, afirmou hoje que as quebras na produção de petróleo no país e no preço internacional do barril não afetam a execução do Orçamento Geral de Estado de 2014. A produção petrolífera chegou a descer para 1 milhão 600 mil barris por dia no primeiro semestre do ano. Agora acresce a redução do preço do barril no mercado internacional, que atualmente se encontra abaixo dos 98 dólares projetados no orçamento. Os jihadistas do Estado Islâmico, EI, interromperam a extração de petróleo dos campos situados na província de Deir ez-Zor, no leste da Síria, após diversas refinarias terem sido atingidas pelos ataques aéreos liderados pelos Estados Unidos da América. A coligação liderada por Washington, que desde terça-feira bombardeia posições do EI na Síria, ainda não atingiu qualquer campo petrolífero controlado pela organização islamita, mas atingiu diversas refinarias improvisadas que estavam a ser utilizadas. Enquanto isso, a Grã-Bretanha anunciou hoje a sua participação nas operações militares no Iraque contra a milícia terrorista EI. O mandato conferido ao governo por grande maioria parlamentar exclui o envio de tropas de combate e a participação em ataques aéreos contra a Síria. O primeiro-ministro britânico David Cameron disse que as missões militares poderão durar vários anos. Também a Bélgica e a Dinamarca anunciaram a sua participação no esforço conjunto e o governo turco admitiu que poderá igualmente juntar-se à coligação contra o Estado Islâmico. Milhares de muçulmanos saíram hoje às ruas de várias cidades na França para protestar contra a violência de islamitas fundamentalistas. As marchas foram convocadas na sequência do assassínio de um turista francês por extremistas argelinos há 2 dias. Entre 80 e 100 pessoas foram mortas, 12 por decapitação, numa grande ofensiva lançada pelos talibãs no leste do Afeganistão, informou hoje um responsável provincial. Segundo as autoridades locais, o distrito de Ajrestan está prestes a cair sob controle do grupo fundamentalista islâmico. Nos últimos meses, ofensivas dos talibãs em várias províncias desafiaram a preparação dos 350 mil homens das forças de segurança afegãs, treinados desde 2001 pela Aliança de Defesa Ocidental, NATO. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e o Governo de Timor-Leste assinaram hoje uma nova parceria para combater a desflorestação no país e aumentar o acesso e os serviços de energia às áreas rurais. O plano de ação, denominado Bioenergia e Produção Sustentável de Biomassa, visa reduzir o consumo de lenha através do aumento da utilização de fogões, bem como ajudar Timor-Leste a reduzir as emissões de gases de efeito de estufa provenientes da desflorestação. Uma missão conjunta de organizações internacionais que este mês visitou a Guiné-Bissau considera positivo o ambiente político de conciliação que existe depois das eleições deste ano, referiu hoje à agência portuguesa Lusa, o representante da União Africana no país, Ovídio Pequeno. A comitiva juntou em Bissau entre 15 e 19 de setembro membros daquela união, assim como da Organização Internacional da Francofonia, Nações Unidas e Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. A economia cabo-verdiana deverá crescer em 2015 entre 3% e 4%, com o rácio de investimentos a situar-se em quase 12% e a inflação entre 1% e 2,5%, indicou o novo ministro da Presidência do Conselho de Ministros de Cabo Verde, Demis Lobo. Este falava às jornalistas na qualidade de porta-voz do Conselho, que se reuniu na quinta-feira à noite para aprovar o Orçamento de Estado para 2015, entre outros diplomas. A União Europeia lamentou o atraso de uma resposta de Cabo Verde aos acordos de mobilidade entre o país e o espaço europeu, afirmou fonte oficial de Bruxelas, citada hoje na imprensa cabo-verdiana. Segundo a edição online do jornal A Nação, o encarregado das relações internacionais e da parceria para a mobilidade, Rodrigo Balestero, lembrou que a parte que cabia à União Europeia já está concluída, faltando agora Cabo Verde ratificar o processo para que passem a ser facilitados os vistos para os cidadãos. O presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, Sepp Blatter, de 78 anos, apresentou hoje oficialmente a sua candidatura para um quinto mandato à frente da associação. Até à data, o seu único rival é o ex-vice-presidente da FIFA, Jérôme Champagne, cujas chances são, no entanto, consideradas escassas. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite com Carla Fernandes na apresentação.
DW Jornal da Noite.
Guiné-Bissau, autoridades do país dependem de organizações não governamentais para combater o ébola. Também na Serra Leoa continua a luta contra o ébola, mas com medidas consideradas drásticas, como internamentos forçados. Human Rights Watch critica o governo da Nigéria por falta de transparência sobre detenções de membros do Boko Haram. O sucesso da campanha de prevenção contra o ébola, feita pelas autoridades guineenses, depende da participação de organizações não governamentais que trabalham diretamente com comunidades. A ONG AD, Ação para o Desenvolvimento, que enquadra mais de 140 associações em diferentes regiões do país, lançou nesta segunda-feira uma campanha de comunicação e prevenção da epidemia do ébola. Fátima Chumá, com os detalhes.
A estratégia baseada na ação participativa visa consciencializar as populações sobre as medidas preventivas adequadas, tendo em conta as ações da AD, Ação para o Desenvolvimento, na melhoria das condições de vida das comunidades, sobretudo das zonas rurais. Neste sentido, o coordenador da referida campanha, José Filipe Fonseca, disse que a ONG AD não podia ficar indiferente perante uma situação da urgência nacional.
Nós virmos as condições em que a ébola se transmite, se propaga, etc., pensamos que devemos preparar-nos para uma tal eventualidade. E a AD, que tem já experiência no Minasur, que tem uma tradição de intervenção e que trabalha com grupos de base, etc., pensamos nós, encontra-se numa posição para dar o seu contributo.
Para que a campanha de prevenção do ébola tenha efeitos multiplicadores, José Filipe Fonseca descreveu 4 componentes da estratégia de comunicação.
Com as 32 rádios e 4 televisões comunitárias, o teatro, a cooperativa cultural Os Fidalgos, a música, temos os meios eletrónicos, o nosso site web, temos o Facebook e também temos boletins escritos nessa área. A formação que nós vamos fazer para formar os jornalistas. Depois há a segunda componente, que é a comunicação do grupo. São 127 agrupamentos com os quais trabalhamos. Trabalhamos também com 25 escolas de verificação ambiental. Trabalhamos com 5 centros de saúde, 15 unidades de saúde de base. Trabalhamos com 3 jardins de escola, 2 centros de formação profissional. Toda essa gente bem formada pode entrar numa situação de comunicação interpessoal e criar efeitos multiplicadores para que a maior parte das pessoas, nas áreas em que a AD intervém, saibam de que é que se trata e como é que se pode prevenir a ébola.
A DW ouviu a opinião de 2 moradores do bairro de Calelé, um dos bairros mais populosos da cidade de Bissau, onde a AD intervém desde 1991.
A mim acha como o governo são capudes.
Eu penso que a prevenção é uma tarefa de todos nós. O governo por si só não pode fazer face a este flagelo. Todos nós devemos pôr mãos à obra para combater o ébola através da limpeza, porque no bairro de Calelé a maior parte da população não tem acesso à água potável e tem que recorrer aos poços tradicionais.
Sou meio baixar e água de fundo.
A nossa própria ser vida, mas de qualquer coisa que não é bem.
Nós é que seremos as primeiras vítimas de qualquer doença. Penso que é bom que nos ajudem com lixívia para desinfetar a água, os legumes, limpar as nossas ruas e casas e estarmos sempre limpos.
Não casas, sempre nós limpos.
A campanha de comunicação e prevenção contra o ébola, segundo os dinamizadores, termina em agosto de 2015. De uma Câmara de Bissau para a DW.
Como acabou de ouvir, as autoridades guineenses acreditam que o sucesso da campanha de prevenção contra o ébola depende da participação de organizações não governamentais que trabalham diretamente com as comunidades locais. Acha que essa cooperação pode fazer a diferença?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758982 73 ou por e-mail ao afriportug@dw.de ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/DW Português. Contamos com os seus comentários.
E continuamos com o tema do ébola. Na Serra Leoa, as autoridades recorrem a medidas drásticas para conter a epidemia. Desde colocar o país inteiro em quarentena, a internar à força pacientes nos hospitais. Os correspondentes da DW, Adrian Kies e Jan Philip Scholz, deslocaram-se àquele país, de onde fazem o ponto da situação. A reportagem foi adaptada por Cristina Cripal.
A mulher de expressão aterrorizada e o rosto contorcido pelas dores tenta correr uns metros e cai sem forças. Vários homens gritam com ela, enfermeiros, polícias e soldados, dizendo que tem que regressar. A mulher tem ébola e acaba de fugir da nova estação de isolamento da clínica da polícia na periferia da capital Freetown. Poucos minutos antes do incidente, Bimba Idris, o médico responsável por esta clínica, dizia:
Por enquanto, isto ainda está um bocado caótico. Acabamos de abrir na sexta-feira, por isso as coisas só avançam devagarinho.
Os primeiros casos na Serra Leoa foram registados em junho no leste do país, mas as autoridades não reagiram a tempo. No início de julho, o vírus chegou à capital. Agora há mais de 1.000 infectados, mas apenas 323 camas nas estações de isolamento. Muitos pacientes morrem em casa e contagiam os seus familiares. Gunnar Urban, da organização alemã de assistência não-governamental Kapanamur, está ocupado em instalar a toda a brida uma estação de isolamento no único hospital pediátrico do país. O médico alemão tem que pensar em numerosos pormenores: roupas de proteção adequada, campanhas de esclarecimento, saídas de emergência para a clínica. O mais pequeno erro pode conduzir à infecção de mais pessoas. O Urban está preocupado com a precipitação das autoridades do país em abrir mais clínicas sem as mínimas condições.
O problema é só que eles ao wochenende so überfallen.
Neste fim de semana, o número de novos pacientes ultrapassou todas as capacidades. A estação de isolamento teve que receber 40 pacientes em 24 horas, de modo que estas pura e simplesmente se descompuseram. A Médicos Sem Fronteiras vê a possibilidade de uma parte do pessoal ser infectado nos próximos 10 a 15 dias.
No fim de semana passado, o governo do presidente Baiko Roma decretou uma paralisia total do país durante 3 dias para proceder ao controle de todos os fogos e isolar os infectados. Segundo as autoridades, foram identificados 130. Na quinta-feira, 25 de setembro, Koroma colocou outros 3 distritos completos debaixo de quarentena, impedindo a locomoção de cerca de 2 milhões de pessoas, ou seja, 1/3 da população. Ali Camara, do Ministério da Saúde em Freetown, diz que o desafio é enorme e que
every aspect is needed.
Precisamos urgentemente de ajuda.
Every aspect needs, you know, assistance.
Ali Camara acompanha diariamente as equipas de enterro que recolhem os cadáveres em Freetown. Muitos habitantes do país ofereceram-se voluntariamente para ajudar no combate contra o vírus do ébola, mas a formação é escassa e faltam os apetrechos de segurança profissionais. Camara e a sua equipa acabam de chegar à nova clínica na periferia quando a paciente tenta escapar e provoca o pânico. Camara observa de uma distância segura como, ao cabo de meia hora, os enfermeiros vestidos com fatos de proteção amarelos conseguem levar a mulher para a estação de isolamento. A fadiga deste funcionário é visível, desde julho que trabalha assim todos os dias. Mas, apesar dos reveses e das experiências traumatizantes, Camara acredita que a Serra Leoa ainda não perdeu a guerra contra o vírus do ébola. Cristina Cripal, DW.
A companhia brasileira Oi, que fusionou com a portuguesa Portugal Telecom, quer avançar com a venda da participação de 75% que tem na Africatel, onde estão concentradas ações em empresas de telecomunicações africanas. O processo de venda, iniciado pela PT Oi, envolve ações concentradas na angolana Unitel, gerida pela empresária Isabel dos Santos, considerado o ativo mais importante da holding. Para analistas, a disputa mostra a importância de Angola no xadrez de negócios em África. João Carlos, a partir de Lisboa.
A decisão de alienar a parte que tem na empresa angolana Unitel de Isabel dos Santos surge depois do acordo de fusão entre a PT Portugal Telecom e a brasileira Oi. Zeinal Bava, o gestor da operadora, anunciou recentemente em comunicado que iniciou o processo de venda da sua posição na Africatel Holding, com 25% na empresa gerida pela filha do presidente de Angola. De acordo com a imprensa portuguesa, esta é uma tentativa de Bava que quer resolver o braço de ferro de forma coordenada para acabar com o diferendo com os acionistas angolanos. É que, além da disputa sobre dividendos de cerca de 245 milhões de euros, que a Unitel não paga desde 2012, acresce que, em abril deste ano, os acionistas angolanos expressaram interesse em exercer direito de preferência na aquisição dos 25% da PT. Os angolanos alegaram que a fusão da PT com a Oi lhes dava esse direito. O diferendo é analisado pelo professor universitário Luís Nazaré, que não duvida do interesse de Isabel dos Santos em preservar a sua influência externa.
Sim, isso é normal e é legítimo. Ela tem uma influência já grande no tecido empresarial em Portugal, em diversos setores de atividade, e, portanto, do seu lado há também o raciocínio, com certeza, de portfólio em relação ao conjunto de interesses e de investimentos que tem vindo a desenvolver e, portanto, uma coisa está certamente relacionada com a outra.
A Unitel é o ativo mais valioso da Africatel, onde o fundo de investimentos Helios, de origem nigeriana, também detém os restantes 25% através da sociedade angolana Samba Luxco. A decisão de venda da posição na holding africana abre caminho para a resolução dos diferendos através de um processo de arbitragem e não pelos tribunais. Segundo Luís Nazaré,
de um modo geral, há toda a vantagem e as partes têm isso assumido numa resolução rápida, para as coisas se esclarecerem rapidamente. Isso é bom para toda a gente, é bom para os próprios acionistas, é bom para a estabilidade das estruturas organizacionais e é bom para o mercado. Portanto, eu espero que neste quadro de diferendo que as coisas se resolvam, seja de que maneira for, mas que se resolvam rapidamente.
O professor universitário lembra que a PT já vinha reconfigurando há algum tempo a sua presença em diferentes geografias, particularmente em África.
Houve uma reformulação da sua estratégia em termos de presença internacional e a PT, como é público e notório, diminuiu a sua presença ou desapareceu mesmo de alguns mercados onde esteve presente em África, quer na África Magrebe, quer na África Subsaariana. Angola não foge a esta linha. Deve-se, em larga medida, à estratégia global que a PT e os acionistas da PT decidiram encetar, em que concentraram essencialmente as suas atenções na operação brasileira.
Para ele, o negócio que resultou na criação da Africatel continua a ser aliciante porque Angola é um mercado promissor.
É por o negócio ser bom. Angola é um país extraordinariamente promissor, como sabemos, e tem todas as condições para ter nas telecomunicações um mercado vibrante e um mercado muito bom.
Por sua vez, a advogada Teresa Boino, que orienta empresários portugueses com interesses em Angola, considera que, apesar destes diferendos, o mercado angolano continua a despertar atenção.
Não creio que mais esta questão venha a abalar de uma maneira séria aquilo que é as intenções de investimento dos empresários portugueses em Angola, porque os empresários portugueses estão numa fase que precisam bastante internacionalizar as suas empresas. Angola continua a ser uma excelente aposta, um excelente mercado, com muitas províncias ainda a desenvolver.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
E repito agora a pergunta do dia. As autoridades guineenses acreditam que o sucesso da campanha de prevenção contra o ébola depende da participação de organizações não governamentais que trabalham diretamente com as comunidades locais. Acha que essa cooperação pode fazer a diferença?
Envie a sua resposta para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Ou por e-mail ao afriportug@tw.de. Ou comente a pergunta do dia na nossa página do Facebook www.facebook.com/dwportugues. Estamos à espera das suas reações.
O exército nigeriano tem estado a anunciar várias detenções de membros do grupo radical islâmico Boko Haram. Só no mês de setembro, mais de 460 pessoas que viajavam do norte da Nigéria para o sul foram detidas sob suspeita de ligações ao grupo terrorista Boko Haram. A escalada de violência no país causou 3 mil mortos e 10 mil deslocados nos últimos 6 meses, segundo a organização Human Rights Watch. No entanto, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos também se preocupa com o que vai acontecer com os membros do grupo extremista Boko Haram. De acordo com Mausi Segun, da Human Rights Watch,
segundo o governo nigeriano, 40 suspeitos foram condenados por crimes relacionados com a insurgência ou terrorismo.
No entanto, a Human Rights Watch sabe de pelo menos 1.400 suspeitos em custódia.
Acreditamos que os números devem ser mais altos porque documentámos a prisão de mais de 1.000 casos. Então a questão é o que aconteceu a estas pessoas. Nós recomendamos que 500 das 1.400 pessoas deviam ser julgadas. O que está a acontecer com os seus processos? Gostaríamos que o governo nigeriano respondesse. O nosso painel recomendou a libertação de mais de 600 pessoas. O que aconteceu a essas recomendações? Não temos nenhum tipo de informação.
O exército nigeriano tem estado sob pressão para retomar o território perdido para os combatentes islâmicos do Boko Haram no extremo nordeste do país e indicou que tem realizado operações coordenadas por terra e ar para fazer recuar os ativistas. O presidente nigeriano Goodluck Jonathan tem recebido apelos para declarar guerra total aos militantes do Boko Haram que tomaram os estados de Yobe, Boro e Adamawa, no nordeste do país, nas últimas semanas. Ainda esta semana, o grupo radical islâmico atacou 2 vilas em Borno, matando 20 pessoas. Mas a Human Rights Watch procura investigar qualquer tipo de violação de direitos humanos. Por isso, Mausi Segun, da organização, lembra que é preciso saber do paradeiro dos membros do Boko Haram.
Centenas dos que foram presos simplesmente desapareceram em custódia. Não há registro, especialmente dos seus familiares, do seu paradeiro, ou se estão a ser processados em algum tribunal.
O grupo fundamentalista, que pretende criar um Estado Islâmico no norte da Nigéria, maioritariamente muçulmano, ao contrário do sul, de maioria cristã, está ativo no país desde 2009 e terá causado mais de 3 mil mortes. Na quinta-feira, legisladores nigerianos aprovaram um pedido do presidente nigeriano Goodluck Jonathan de 1.000 milhões de dólares para lutar contra o grupo extremista. O pedido foi feito este mês e será usado para comprar navios, armamento e helicópteros, segundo uma fonte do Senado. A mesma fonte revelou ainda que a Bielorrússia vai ceder os helicópteros. No entanto, o empréstimo ainda terá de ser aprovado pela Câmara Baixa da Casa dos Representantes e só depois poderá ser assinado pelo presidente Goodluck Jonathan.
DW Revista de Imprensa.
Esta semana, a ajuda alemã para combater a epidemia de ébola na África Ocidental e o envio de instrumentos de tortura da China para a África estiveram em foco na imprensa alemã. Cristiano Vieira Teixeira traz-nos agora um apanhado das reportagens.
O Frankfurter Allgemeine Zeitung noticiou a crescente exportação de instrumentos de tortura a partir da China, denunciada num relatório divulgado pela Anistia Internacional em conjunto com a Fundação de Investigação Ômega. De acordo com o documento, empresas chinesas estão a vender cada vez mais instrumentos como armas de choque elétrico e bastões com pontas de metal para vários países da Ásia e do continente africano. O número de empresas que fabricam e vendem estes produtos aumentou de 28 para 130 nos últimos 10 anos. A reportagem cita que, segundo a Anistia, as polícias de Gana, Senegal, Egito e Madagascar estariam sendo equipadas com os produtos chineses. Também o Die Welt destacou este tema. O jornal cita Matthias John, especialista em armamentos da Anistia Internacional na Alemanha, para criticar o negócio da China. Cada vez mais empresas chinesas se beneficiam do comércio lucrativo com instrumentos e equipamentos que servem apenas para maltratar as pessoas. Assim, essas empresas alimentam as violações dos direitos humanos em todo o mundo, declara o especialista. A revista Der Spiegel também repercutiu as denúncias e destacou as exigências feitas pelos ativistas dos direitos humanos. O governo em Pequim tem que proibir imediatamente a produção e a exportação de tais objetos. A epidemia do ébola na África Ocidental voltou a ter destaque nas publicações alemãs esta semana. Desta vez, muito falou-se sobre a ajuda alemã. Necessidade de proteção foi o título escolhido pelo Die Tageszeitung para reportar sobre os planos alemães de apoio no combate ao vírus do ébola. O governo federal planeja uma extensa ação de ajuda contra a propagação do ébola. O que se pode fazer contra a doença? Escreve o jornalista. A reportagem explica os planos do governo alemão de construir uma ponte aérea de ajuda, enviando equipamentos e bens a partir do Senegal para os países mais afetados com a ajuda de voluntários. A Alemanha deve se transformar também no centro da ajuda mundial para a África Ocidental, coordenando a ajuda enviada pelos Estados Unidos e até mesmo pelas Nações Unidas, além de contribuir com os planos do governo francês de construir um hospital na Guiné-Conakry. Nesta quinta-feira, informa o jornal Süddeutsche Zeitung, saiu o primeiro avião do exército alemão com destino a Dakar, no Senegal. A bordo, quase 5 toneladas de medicamentos e equipamentos de prevenção, como luvas e botas. Também o aumento da ajuda internacional prometido por diversos países em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU foi reportado por diversas mídias alemãs. O Frankfurter Allgemeine Zeitung, o Der Freitag e a revista Die Stern, entre outras publicações, trouxeram reportagens sobre a epidemia do ébola na África Ocidental. Até o momento, mais de 2.900 pessoas morreram vítimas da doença, segundo os dados mais recentes da Organização Mundial de Saúde. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
DW. Espaço do Ouvinte.
Autoridades guineenses acreditam que o sucesso da campanha de prevenção contra o ébola depende da participação de organizações não-governamentais que trabalham diretamente com as comunidades locais. Acha que essa cooperação pode fazer a diferença? Foi a pergunta que colocámos na emissão da noite e a Cristina Kripal está aqui para ler os comentários dos ouvintes. Olá, Cristina.
E chegaram-nos bastantes, Carla. Chegaram-nos sobretudo da Guiné-Bissau por SMS, o que não admira. Tendo em conta o tema, Célio Sanha Candé diz que acho que sim, mas a AD está a fazer um bom trabalho nas diferentes zonas para toda a população, para que lutemos todos contra o ébola. E Lavo Baldei, igualmente a Guiné-Bissau, acho que a cooperação é fundamental, associar-se para prevenir, porque poderá trazer boa saúde. E Buli Conté, igualmente a Guiné-Bissau, sim, o envolvimento das ONGs vai ter efeitos, pois o combate à ébola deve ser a tarefa de todos. De Bissau ainda escreve-nos Napoleão. Sim, acho que só o governo não pode travar o vírus do ébola, mas é preciso a colaboração de toda a comunidade e não governamental. E Ibrahima Sori Jalo, ainda da Guiné-Bissau, creio que não, mas sim, para que seja êxito, é necessária a intervenção de ambas as partes. E Ivo Salvador de Bissau pode sim, de forma alguma, contribuir positivamente. Mas tivemos também um comentário de Ruas, que nos escreve de Maputo, capital de Moçambique, a cooperação no combate à doença acho que pode ser útil, pois a junção de ideias alavanca mais o alívio a uma solução. Tivemos várias respostas também no Facebook, na nossa presença naquela rede social online. Esta é de Quintino Medi e escreve: isso pode fazer mais do que a diferença, pois o governo não pode atingir o último indivíduo da última aldeia, mas com o desempenho das organizações não-governamentais, comunitárias e religiosas, será possível prevenir e sensibilizar maior a população com a participação de todos, porque este combate é de todos. De Adriano Fernandes, esta mensagem. Acredito que sim, pese embora ainda com alguma desconfiança, diria eu, enfim. E Mafuja Fujas Mané, claro que sim, porque só o governo não pode atingir toda a comunidade. Mas com a ajuda das ONGs que estão ligadas à comunidade, facilmente atingiremos o objetivo. De Nascimento Pedro G, chega-nos esta mensagem no Facebook ainda. Não pode fazer a diferença porque a Guiné-Bissau tem que depender da participação de organizações do governo. E Iliavina Manuel diz: pode sim, nada melhor do que as organizações próximas da sociedade para alertar para esta doença. E ainda nos sobra o tempo para uma última mensagem que nos chegou via Facebook. Esta é de Amadeu Santiago e diz que seria muito importante para o povo guineense.
Obrigada, Cristina, pela leitura dos SMS e dos comentários também no Facebook dos nossos ouvintes. É sempre um prazer ouvir o que têm a dizer. O meu nome é Carla Fernandes. Tenham um ótimo fim de semana.